Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Com uma pauta mais ambiental, é isso mesmo, você não errou de data. Sexta-feira, pauta ambiental, o que, que está acontecendo neste podcast, Melina Saad?
A explicação para essa sua pergunta é muito simples, Thay. A COP27, que debate as mudanças climáticas, está acontecendo onde? Na África, mais especificamente no Egito.
Então não é o que está acontecendo neste podcast, é o que está acontecendo no continente africano. É a COP27 que está acontecendo no Egito e debatendo assuntos ambientais, mudanças climáticas. Então nós vamos falar sobre esse assunto no episódio de hoje, abordando a lei antidesmatamento, uma lei aprovada pelo Parlamento Europeu, que sanciona a entrada de produtos que vêm de países cujas florestas são desmatadas. Bom, a ONU diz que apesar do progresso em certas áreas, os governos da região europeia devem mostrar uma ambição muito maior no combate às mudanças climáticas, na proteção dos ecossistemas e na gestão e combate ao lixo e à poluição. Isso foi um comunicado emitido pela organização através do próprio portal da Organização das Nações Unidas. Esse comunicado foi publicado no dia 6 de outubro deste ano. Será que essa lei antidesmatamento está em consonância com esse pedido da ONU? Porque a ONU pediu uma maior atenção aí da Europa às questões ambientais, né, Melina? E aí, tudo bem?
Tudo bem. Será que está em consonância com o que você disse ou será que está de olho nos mercados? Porque a gente sabe que o Brasil compete com vários desses países, né? Com a França, com a Polônia, o açúcar brasileiro, que é muito mais exportado do que o açúcar da beterraba, né, que vem da França. Para o Brasil, essa medida vai ajudar a fechar as portas do mercado internacional para desmatadores e violadores dos direitos humanos, enquanto traz mais segurança para as empresas que produzem sem desmatamento e de forma responsável. É o que diz um comunicado do Greenpeace. Atualmente, a União Europeia é responsável por 16% do desmatamento de florestas tropicais, ligado a commodities comercializadas internacionalmente, como a carne, o óleo de palma ou a soja. Uma pesquisa realizada nos países da União Europeia mostrou que 82% dos entrevistados acreditam que as empresas não devem vender produtos que destroem as florestas do mundo, enquanto 78% acreditam que os governos deveriam proibir produtos de áreas desmatadas. A legislação foi uma resposta ao desejo da sociedade, que não quer fazer parte da destruição.
Sabe aquela história de antes de falar do outro, olhe para si mesmo, né? Enquanto você está apontando um dedo, tem quatro apontados para você? Há quem diga que quem é a Europa na fila do pão para exigir alguma coisa se está desmatando ali sua própria área também. Então teria que começar a fazer o trabalho em casa para depois exigir dos outros. Bom, a gente vai debater isso também hoje aqui com as nossas convidadas, porque hoje teremos duas mulheres aqui batendo um papo com a gente. Mas antes, falar um pouco mais dessa lei aí anti-desmatamento aprovada lá pelo Parlamento Europeu. Essa atitude, essa aprovação foi considerada uma medida histórica. Proposta prevê que empresas europeias garantam que o abastecimento de carne, soja, cacau e outros produtos não ocorra de uma forma que desmate florestas. Os importadores terão de provar que a compra de produtos vai acontecer a partir de fornecedores que cumpram as exigências ambientais. Uma fiscalização será estabelecida nesse sentido, mas o restante da produção continua a ser exportado de forma regular. Para que esse projeto entre em vigor, ainda precisa ser aprovado por cada um dos 27 países membros da União Europeia e as negociações serão iniciadas para que um texto final seja alvo de um acordo, mas já deu o pontapé inicial, já esse primeiro passo encarado como um fato histórico.
Vamos ver o que dizem as nossas especialistas, mas eu acho que se o Brasil não for exportar para a União Europeia, mercado é que não deve faltar para ele, né, Thay? Vamos saber o que diz a nossa primeira convidada de hoje. A gente conversa agora aqui no Mundioca com a Andrea Ribeiro Hoffmann, professora associada do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro e também participante da Jean Monnet Network, Crisis, Equity, Democracy for in Latin America. Tudo bem, professora?
Tudo certo.
Seja muito bem-vinda aqui ao Mundioca. Eu começo te perguntando se essa lei que foi aprovada pelo Parlamento Europeu, anti-desmatamento, ela pode ter um outro interesse do que aquilo que ela se propõe, que é proteger o meio ambiente?
Bom, na verdade, assim, todas as legislações, né, que são propostas, debatidas, né, democraticamente aprovadas, elas são um reflexo de vários interesses, né? Certamente, quando no que se refere a questões agrícolas, né, e a União Europeia e questões agrícolas, historicamente, né, isso não é nenhuma novidade, não é só no caso dessa legislação atual, existem interesses variados, né? E existe o interesse dos ambientalistas, sim, né? Que tem uma preocupação com o desflorestamento e, enfim, com vários outros aspectos também ligados à mudança climática e que fazem um lobby, fazem, né, uma tem essa demanda, cidadão comum, claro, também, mas muitas vezes ativistas, ONGs, etc. Mas, claro, também no que se refere a produtos agrícolas, sempre houveram também os lobbies dos produtores agrícolas da própria União Europeia, né? Os países, né, principalmente França, Polônia, países que produzem também produtos que às vezes são concorrentes, né, com os produtos exportados pelo Brasil. Mais uma vez, isso é uma novidade, isso é muito claro, né, desde que, por exemplo, em 1999 começou a ser negociado o acordo entre União Europeia e Mercosul, e esse já era um tema. E os termos dessa discussão continuam sendo os mesmos, né? Agora, claro, a questão do meio ambiente em si e do desflorestamento é uma questão mais recente, mas de que existem, né, interesses variados na União Europeia em relação à exportação de produtos agrícolas, sempre houve, né? Ou seja, há interesses genuínos no que se refere ao meio ambiente, à proteção da floresta, e há interesses econômicos ou de setores concorrentes, né, aos produtos agrícolas brasileiros. Então, há os dois, né? Eu acho que numa democracia, e no caso, né, dos parlamentos nacionais, do Parlamento Europeu, esses grupos, eles debatem, né? Então, acho que a lei, como ela é aprovada, ela está incorporando essas duas dimensões, né? Eu acho que, como vários outros exemplos de política, né? Ela é um reflexo de vários grupos de interesse. Agora, o que eu acho que a gente pode dizer é que várias políticas relacionadas à mudança climática, elas têm sido tratadas, né, com um rigor maior nesses últimos anos no caso da União Europeia. Então, o fato de você ter, né, potenciais efeitos, né, adicionais em relação, enfim, a questões econômicas, os lobbies, ela é verdade, mas de fato, há uma preocupação, né, que ela é demonstrada, né, em outras áreas, né, não só nessa legislação aprovada agora pelo Parlamento Europeu.
Agora, essa lei deve barrar quais produtos?
Olha, o que eu vi é que, claro, né, as regiões que são desflorestadas, elas são muitas, né, são variadas. O que eu posso dizer é assim, que os produtos que o Brasil exporta para a União Europeia, os principais produtos são soja, carne, milho, enfim, a própria madeira. Agora, são produtos que não são exportados só para a União Europeia, né? Então, eu acho que as áreas que estão sendo, bom, pela legislação, né, seria uma área desmatada desde dezembro de 2019. Então, que áreas exatamente são essas, né? Como que é feito o registro dessas áreas? Eu acho que são também discussões que tecnicamente não são tão claras ainda, né? Porque não é tão fácil, né, o registro das áreas desmatadas, exatamente quando foi feito, exatamente que produto. Exige, né, um controle, vamos dizer assim, né, com meios satélites, etc., que muitas vezes ele é impreciso também. Então, em princípio, né, acho que os produtos que, né, são plantados, né, nessas regiões são esses que são os principais produtos de exportação brasileiros, né, soja, carne, milho, etc. Mas exatamente a porcentagem de produtos e qual região em si que vai ser, né, denominada como desmatada a partir dessa data, eu acho que ainda é uma questão que não é tão simples, né, de ser fechada, né? Ainda vai ter muita discussão técnica sobre isso, né? Como que foi feito o registro desse desmatamento e das plantações, né? E a identificação, né, que aquele produto ele veio daquela região. Então, tem um espaço enorme aqui. A implementação dessa legislação ela não é tão fácil, vamos dizer assim, né?
A senhora falou sobre a França e a Polônia, né, que teriam produtos que competem com os nossos. Quais são esses produtos?
No caso, soja, milho, acho que a maioria são cereais, né? Da carne, não. Acho que a carne realmente embora exista carne produzida também, né, no próprio mercado europeu, são produtos que são também importados de outros países, aí ao contrário, né, onde tem, existe uma concorrência, inclusive, aqui na América Latina, como a própria Uruguai, Argentina, claro. E no caso dos cereais, né, que em geral são produtos que são plantados também no território europeu, a grande maioria.
Agora, com essa lei, a gente não pode interpretar que a Europa está querendo proteger os próprios agricultores?
É, como eu falei, existe uma demanda dos próprios agricultores, né, que proteja o mercado interno. Então, a lei ser aprovada, ela é um reflexo desses vários interesses. Então, existem, sim, alguns votos, vamos dizer assim, que foram dados, né, para essa lei, que certamente são votos de representantes desses eleitores e desses grupos, né, que obviamente também fazem seus lobbies, suas pressões. Então, mais uma vez, eu falei, né, logo no início, isso não é uma novidade, isso sempre ouviu, sempre existiu. Mas a motivação para se lidar com a questão do desmatamento hoje, né, nesse momento específico, inclusive, né, a vésperas da COP, né, num contexto onde o Brasil tem sido apontado, né, como os últimos anos, né, como um país que deixou de mostrar uma preocupação com o desmatamento e passou basicamente, né, a abandonar o regime de mudança climática, né, contestar o Acordo de Paris, etc. Então, esse momento, né, onde é aprovada essa legislação, eu acho que mostra, né, que realmente é uma preocupação europeia com essa temática muito grande. Ainda que, mais uma vez, existam outros interesses, mas ela se aprovada nesse contexto, né, sobretudo atrelado aqui a uma mudança de governo, né, no Brasil e a COP, eu acho que mostra, sim, que há uma preocupação também, certamente, né, de peso com a questão do desmatamento, sim. O que não significa dizer, claro, que possa ser, eventualmente, não ser o melhor mecanismo para lidar com o desmatamento, né, uma legislação que ela pode causar justamente outros efeitos, né, além do desejado, que é diminuir o desmatamento. Então, acho que o que a gente pode se perguntar é se a União Europeia tem interesse em diminuir o desmatamento, será que essa é a melhor lei, é a melhor forma, o melhor mecanismo, porque ele vai causar, né, mais uma vez, né, efeitos, né, sobre, por exemplo, aqui, o valor de exportação, né, brasileiro, etc., que podem ser desproporcionais, muitas vezes, ao objeto que é realmente desmatar. E não garantem necessariamente que vai haver menos desmatamento, porque o Brasil pode substituir suas exportações que hoje estão para a Europa, para outros países, né? Então, se a Europa para de importar esses produtos, mais uma vez, pode ter um efeito que o Brasil, então, passa a exportar mais desses mesmos produtos para outros países, outras regiões do mundo, como já foi, inclusive, a tendência nos últimos anos de aumentar, né, a porcentagem, né, por exemplo, da China, né, na pauta exportadora brasileira, aumentou extremamente nos últimos anos. Então, mais uma vez, isso pode ter um efeito, inclusive, de aumento ainda mais da exportação para outros países que compram esses produtos e não se preocupam com a questão da área desmatada. Então, se o problema e a principal motivação é o desflorestamento, eu acho que a União Europeia precisa ter outras medidas, né, conjuntas, né, que são implementadas em conjunto com essa, para que o objetivo principal seja atingido, porque essa sozinha não necessariamente vai efetivamente resolver o problema e pode causar, mais uma vez, efeitos que podem ser, não eram planejados, ou que eram planejados, que não são aí sim os desejáveis, né, do lado, por exemplo, do governo brasileiro.
A senhora falasse um pouquinho sobre a lei de rastreabilidade dos produtos até a fonte.
Pois é, isso que eu até citei muito brevemente, né? Eu não sou uma especialista nesse aspecto técnico, né, da rastreabilidade, mas de fato é um dos problemas que eu falei que se coloca, porque com outros produtos, inclusive, né, com geneticamente modificáveis, então tem vários problemas que já tivemos no passado, né, não só com o desmatamento, mas com essa possibilidade de rastrear de onde veio esse produto, sobretudo produtos agrícolas, né, que é muito difícil de você muitas vezes identificar, é um dos problemas que pode comprometer, vamos dizer assim, a efetividade dessa lei, né, ou que possa, pelo menos, né, inclusive, ter o efeito que seja diminuído o desmatamento. Por isso que eu disse, são vários aspectos, né, é uma lei que tem um impacto, vamos dizer assim, muito grande e simbólico, né, até porque, né, pelo valor, né, que tem que circular nos valores, né, que você poderia estar afetando as exportações brasileiras. No entanto, é isso, é uma legislação sozinha, ela não necessariamente garante que seja resolvido o problema, até por essa questão técnica, né, de como que você supervisiona, de como que você rastreia, né, os produtos, então você identifica que realmente foi esse produto que veio desse lugar e não de outro.
Agora, como essa nova lei pode prejudicar o Brasil?
Eu acho que, vamos dizer assim, onde há um prejuízo é no valor, né, enfim, um potencial suspensão, corte, né, de exportações no curto prazo. Então, mais uma vez, ela poderia ter um efeito perverso de desviar, né, exportações da União Europeia para outros países que estariam em potencial importando aqueles mesmos produtos sem se preocupar com o desmatamento. Então, isso seria, inclusive, né, daria potencialmente no curto prazo, né, um prejuízo, mas que não necessariamente, inclusive, fosse ser de médio e longo prazo, né? Se o Brasil exporta esse mesmo produto para outro lugar. Agora, eu tenho uma leitura dessa legislação que, se há uma preocupação, a gente espera, né, que justamente dos dois lados, né, tanto do lado da União Europeia como do Brasil, há uma preocupação com o desmatamento, que, vamos dizer assim, que essa iniciativa e essa lei, que na verdade ela ainda, né, ainda nem é aprovada, ela não foi ratificada ainda, enfim, ainda tem outras etapas, né, mas que essa legislação, ela seja, vamos dizer assim, ela chame atenção para esse problema e que me parece que é de comum, vamos dizer assim, objetivo, né, de um governo que se preocupa com, por exemplo, a mudança climática, com o desmatamento, enfim, com a biodiversidade, que utiliza também ela a seu favor. Então nós, né, no Brasil, né, as pessoas que estão preocupadas também com esses mesmos problemas, podem também ver essa legislação com um potencial, mais uma vez, né, não resolvendo sozinha, mas como um potencial aliado, vamos dizer assim, para que o nosso próprio governo lide com a questão do desmatamento. Então, nesse sentido, o prejuízo, há um potencial prejuízo econômico vindo das exportações, mas também a gente pode ter um potencial benefício, né, que é desmatar menos a floresta. Que aí, claro, né, numa reconfiguração de investimentos, numa reconfiguração, inclusive, de modelo de desenvolvimento, isso pode ser feito, um efeito de médio e longo prazo positivo, né? Quer dizer, o Brasil pode ter uma perda de recursos de exportações no curto prazo, mas no longo prazo você pode forçar, né, vamos dizer assim, de alguma forma ou de outra, né, um repensado modelo de desenvolvimento. E aí, assim, claro que também numa sociedade democrática as pessoas se manifestam sobre isso, a minha opinião, por exemplo, é que eu preferiria morar num país que, né, tem uma legislação que também, entre outros, protege a floresta. Então, essa legislação pode ser uma aliada, né, aos ativistas brasileiros ou, enfim, cidadãos que acreditam que seja bom exportar menos soja e plantar mais floresta. A questão é, claro, é um país que depende desses recursos ou que, pelo menos, é visto como, né, são recursos que com os quais, né, vamos dizer assim, né, para equilibrar balanças de pagamento, enfim, né, para promover, muitas vezes, políticas sociais, são recursos que são vistos como benéficos, mas a questão é se no médio e longo prazo, realmente, esse é um modelo de desenvolvimento que, justamente, para nós mesmos, né, ele é benéfico. E, às vezes, uma mudança de um modelo de desenvolvimento pode ter um prejuízo no curto prazo. Claro, se você vai exportar menos, você vai ganhar menos recursos ano que vem, amanhã. Mas será que, né, não se pode aproveitar esse momento também para repensar se, ao invés de exportar soja, né, o modelo de desenvolvimento do Brasil não é aproveitar mesmo o espaço das florestas, né, com outros modelos de desenvolvimento, com inclusão, inclusive, das sociedades, né, que habitam as florestas, né, com manejos sustentáveis de, enfim, né, animais, flora, fauna. Ou outras, né, formas de promover o desenvolvimento que não seja exportar produtos agrícolas. Então, aí cabe a nós, né, não a União Europeia, mas a nós mesmos pensar que modelo de desenvolvimento queremos. Então, mais uma vez, há um prejuízo econômico? Sim, no curto prazo, muito provavelmente sim. Mas será que isso é a pior coisa que pode acontecer para o Brasil? Eu acho que não. Eu acho que o pior seria realmente acabar com a floresta e ter um modelo de desenvolvimento baseado em exportação de produtos que, inclusive, no longo prazo mesmo, o solo vai se esgotando, né? Então, a soja, por exemplo, é conhecida como um produto que esgota o solo, né? Você tem que... Não é só que acaba a floresta, mas chega um momento que o solo mesmo se esgota e você não vai nem conseguir mais plantar naquele espaço que foi desflorestado. Então, mas mais uma vez, acho que cabe a nós, não a União Europeia, e pensar, né, no que queremos.
Professora, aqui no Brasil, os produtos sustentáveis, eles são muito mais caros. O brasileiro, ele prefere pagar menos ou pensar que o produto não vem de uma área de destruição ambiental ou que é de material reciclável? O que a senhora pensa disso?
Não, isso eu acho que é um problema difícil, porque é claro que si, né, a manutenção, né, a produção dos produtos sustentáveis, orgânicos, ela é mais cara, né, e somos um país, né, extremamente desigual, que inclusive, né, aumentou nível de fome, né, e, enfim, com os problemas de desigualdade econômica em geral que temos, é claro que parece um luxo, né, por um lado, né, você vai pagar mais por um produto, por mais uma vez, eu acho que individualmente, realmente é difícil você exigir de uma pessoa que já não tem recursos, que ela pague mais, né, por um produto orgânico, eu acho que isso não cabe ao indivíduo decidir, por isso eu acho que cabe à sociedade, né, e aos governos eleitos que façam, né, uma redistribuição de recursos, que façam, inclusive, uns planos que você vai progressivamente mudando essa pauta, né? Então, não precisa ter 100% dos produtos orgânicos, ou enfim, né, mesmo a própria floresta, né, existe a possibilidade de, dado que isso seja, né, planejado, né, que você utilize áreas que já foram, inclusive, desmatadas, que você tenha plantações e recuperação, existem técnicas, né, de, inclusive de rotatividade das áreas que são plantadas. Agora, que sim, que se esses produtos são mais caros, né, e que à medida que isso possa se tornar uma realidade, né, de uma transferência de recursos para que, né, não só os ricos paguem justamente por esses produtos, eu acho que seria o ideal. Mais uma vez, eu acho que nós que devemos nos perguntar, somos essa sociedade, né, que consegue distribuir recursos a ponto de que não só o rico consiga consumir o produto, né, orgânico, etc. Isso é uma questão, né, só para colocar, que também, inclusive, nos países europeus e outros países, porque a desigualdade social e econômica existe em todos os países, também na Europa. Então, não são todos os europeus que conseguem também pagar por esses produtos. Né? É uma discussão também lá. Eu acho que isso é importante. Eu acho que no Brasil, claro, a desigualdade é maior ainda. E esse dilema, né, você vai pagar mais por um produto que é, enfim, que é plantado nessas condições, ela se coloca também como uma questão pragmática, se o governo tem recursos e como que esses recursos são alocados, né, entre outras... outros problemas também, outras necessidades, mas eu acho que cabe, né, cabe a nós discutir isso, né, se é possível distribuir recursos nesse ponto, né, que a gente consiga aumentar gradualmente a porcentagem de consumo de produtos que sejam, né, sustentáveis e orgânicos, etc., sem, claro, né, que a sustentabilidade financeira é importante, mas que isso seja um objetivo, pelo menos, né, seja uma meta e que o governo vai, né, claro, entre essas outras alternativas e outros problemas que temos, né, na saúde, na educação, assim, são tantos, mas que isso seja incorporado como um problema também, né, e que sem, né, uma mudança em algum momento, enfim, isso também não ocorre, né, a distribuição de recursos ela é urgente por vários motivos, não só esse.
Agora, a gente pode concluir que essa legislação é um desejo da sociedade ou do mercado?
Mais uma vez, eu acho que existem os dois desejos. Eu acho que por trás dessa legislação existe um desejo da sociedade, e não só europeia, mas inclusive brasileira, né, de ativistas e, enfim, de pessoas que acreditam, né, que é possível reverter, inclusive, né, o desmatamento, que tem, né, tem pessoas que não acreditam que é possível, mas também é fruto de, como sempre foi, né, de interesses, né, dos competidores, vamos dizer assim, né, do Brasil, sejam os europeus, né, que competem nos produtos mais, enfim, cereais, ou seja, muitas vezes até competidores, né, de fora da União Europeia que vão cobrir esse mercado, né, se o Brasil parar de exportar. Então, mais uma vez, a gente não pode ser inocente, achar que todas essas discussões de mudança climática são apenas, né, realizadas por demanda e por conscientização ambiental, claro que não, mas existem agendas, né, que há uma confluência desses dois interesses e que nas exportações agrícolas para a União Europeia sempre houve, né, os dois interesses. Mas, para finalizar, eu acredito que sim, nesse contexto atual, a questão ambiental ela é prevalecente. Né? Existem várias outras políticas que tentam, de uma forma mais orgânica, né, lidar com problemas da mudança climática, não só no desflorestamento, mas também em outras áreas. Então, acho que é o timing dessa legislação, me parece que ela vem, né, num momento onde a preocupação maior, né, assim, a mudança de sensibilização com essa questão é forte. Então, acho que ela tem um grande peso, sim, no que se refere à demanda da sociedade para lidar com a mudança climática e com o desflorestamento.
Professora, nunca se falou tanto, né, nas mudanças climáticas. É uma pauta, assim, muito intensa da atualidade, mas eu tenho a impressão que esse assunto ele não captura tanto o brasileiro quanto o europeu. Eu estou certa?
Eu não sei, eu acho que captura sim a sociedade brasileira, eu acho que todos nós, né, sabemos, né, a discussão sobre a mudança climática, inclusive porque o Brasil tem uma tradição grande, né, de envolvimento com isso, há muitos anos, né, há décadas, enfim, o Brasil sediou a Rio em 92, eu acho que temos a Amazônia, a discussão da Amazônia é muito presente, né, na sociedade brasileira, inclusive não só pelo desmatamento, mas biodiversidade, eu acho que a sociedade se preocupa sim. O que eu acho que talvez, né, haja uma diferença, primeiro, na atuação do governo, né, sobretudo comparando, né, com o governo atual, em relação a essa questão, né, é claro que na União Europeia há hoje, né, existem governos, e no caso do Parlamento Europeu, né, enfim, gestão preocupada com essa questão, então, que transforma, né, esse anseio da sociedade, essa discussão numa proposta de legislação. Eu acho que no caso do Brasil isso é menos presente, né, no caso ao contrário, mas acho que a sociedade é consciente, sim, e é preocupada. E para além, né, da discussão do governo, acho que, como eu falei, um certo problema, né, de um certo pragmatismo, como eu falei, que é claro que se é uma população com muitas desigualdades e a população pode até estar muito preocupada com o desmatamento, mas não tem uma alternativa, né, não tem como comprar um outro produto, ou não sabe que esse produto vem daquela região, ou muitas vezes, enfim, mora nessa região e também não tem uma outra alternativa em termos de subsistência, aí é uma outra questão, né? Acho que, mais uma vez, cabe à própria sociedade e também ao governo, os dois, conjuntamente, essa propor, né, fazer propostas de como lidar com essa questão. Então, o que há hoje, talvez, na União Europeia é isso, né? É uma confluência, né, para a proposta de políticas desses anseios, porque também, né, encontram outros grupos que, por outros motivos, são favoráveis, né? Então, mas acho que a sociedade brasileira é muito consciente, sim, da questão climática. E, mais uma vez, eu acho que tanto ONGs quanto sociedade, governos locais atuam nessa área há muitos anos, né? Eu acho que a gente teve uma inflexão que espera-se que vá ser revertida, né, a partir do ano que vem.
Agora, a União Europeia está discutindo outras pautas relacionadas ao meio ambiente ou somente essa questão da lei anti-desmatamento?
Sim, são várias pautas, né? Por isso que eu digo, eu acho que não é uma lei isolada, né? Eu acho que no que se refere mesmo a Brasil, o Mercosul, de uma forma geral, né, que é o acordo com o Mercosul, existem, inclusive, cláusulas no acordo, existem, por exemplo, discussões, aqui é desflorestamento mais diretamente, mas existem discussões sobre tecnologia limpa, também nas relações econômicas, sobre investimento direto, indireto, né? Europeus, por exemplo, em empresas de energia eólica, ou seja, várias outras pautas, né, que estão vinculadas à mudança climática, que também há uma tensão muito central. Inclusive, no caso também, né, da suspensão que havia ocorrido, né, dos fundos, aí no caso, né, da União Europeia, né, da Alemanha, no caso da Europa e Noruega, né, que investimento no Fundo Amazônia, que vão retornar também agora. Então, existem várias medidas, várias políticas vinculadas à questão climática de uma forma ampla, tanto floresta quanto isso, transição energética, questão de carros elétricos, de, enfim, energia eólica, de renovação, muitas vezes, só das indústrias, né, também padrões, né, de poluição. Então, são várias, né? A pauta, por exemplo, de cooperação entre a União Europeia e Brasil, ou Mercosul, inclui várias dimensões, né? Isso não é uma legislação isolada de forma alguma, né? Ela, inclusive, perpassa negociações nas COPs, né? Na própria COP, esses temas são debatidos, né, entre esses parceiros.
E como é que está a questão do desmatamento na América Latina?
Ah, bom, historicamente, né, enfim, centenas de anos, assim, nos últimos 100, 200 anos, claro, a gente não pode comparar o que era a consciência ambiental que temos hoje, né, com a consciência ambiental de 100, 200 anos atrás. Eu acho que a própria Europa, claro, né, também desmatou suas florestas originárias há muitos anos, né, há muitos séculos. Então, historicamente, o que a gente vê, pelo menos, assim, nas últimas duas décadas, três décadas, na verdade, quatro, se a gente pensa realmente, enfim, o encontro de 92, a consciência ambiental, né, que já vinha desde os anos 80, mas, né, mais recentemente, cada vez maior, ela existe na América Latina, não só no Brasil, mas quando a gente pensa na América Latina, né, os países isoladamente, não saberia dizer caso a caso, mas os países, por exemplo, da Amazônia, né, que existe um tratado de cooperação da Amazônia, essa é uma pauta, ou no caso, né, das discussões que a gente tinha no âmbito das organizações regionais, né, a lei do Mercosul também, na época que tinha o Unasul, hoje na CELAC, a pauta ambiental é uma pauta presente, é porque ela é presente no sistema multilateral. Então, há uma... claro, houve um desmatamento, houve etapas, né? Houve fases, né? Períodos na história onde não havia essa reflexão, como não havia em outro lugar do mundo, mas no momento, nos anos 80, 90, que essa pauta passou a ficar cada vez mais central, né, do meio ambiente na época, né, e desenvolvimento sustentável, e agora a mudança climática, o Brasil sempre fez parte, os países da América Latina também, inclusive a Acordo de Paris. Então não há, foi muito recente, né, essa virada, né, que o Brasil tem, que se tornou praticamente um pária durante esse governo nessa discussão ambiental. Então eu acho que, né, esse retorno a essa preocupação vai ser muito saudável.
Tá certo, a gente conversou com a professora Andrea Ribeiro Hoffmann, professora associada do Instituto de Relações Internacionais da PUC. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mundioca. Espero que a senhora possa voltar outras vezes.
Muito obrigada, eu agradeço e parabéns pela temática.
Um abraço,
tchau,
professora.
Tchau, professora.
Um abraço, tchau, tchau.
Falando um pouco aqui do posicionamento do Brasil depois desse anúncio, né, dessa aprovação dessa lei. No Itamaraty, apesar dessa lei não citar especificamente o Brasil, a iniciativa é considerada como uma resposta direcionada ao país e suas exportações. Aí nesse primeiro passo aí foram 453 votos de apoio contra apenas 57 contra e 123 abstenções, mas reforçando o que nós falamos aqui, para entrar em vigor ainda precisa da aprovação de todos os países, todos os 27 países membros da União Europeia, mas aí essa proposta já foi aprovada inicialmente por ampla maioria. Vamos seguir acompanhando para ver se vai entrar em vigor e quando vai entrar em vigor, como que vai funcionar essa questão da fiscalização e tudo mais. Enquanto isso não acontece, a gente traz mais uma convidada aqui para bater um papo com a gente. Lívia Cristina Pinto Dias, professora de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto, seja bem-vinda aqui ao Mundioca, professora, tudo bem?
Tudo jóia, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
Professora, eu vou começar te perguntando se a lei anti-desmatamento, que foi aprovada pelo Parlamento Europeu, é considerada uma vitória para o meio ambiente?
Bom, eu considero como uma vitória para o meio ambiente, sim. Essa lei, ela prevê que os produtos que vão entrar na União Europeia, eles têm uma certificação de que não foram produzidos em áreas de desmatamento após 2019, e, no meu ponto de vista, essa lei é, sim, uma vitória para o meio ambiente e é, de certa forma, vencendo a inércia, né, da falta de ações concretas que a agenda climática tem passado. Depois que nós tivemos o estabelecimento do Acordo de Paris, em 2015, a gente viu aí uma certa dificuldade dos países em terem ações concretas e mesmo dos grupos de países em ter ações concretas para essa agenda climática. Eu vejo essa lei anti-desmatamento como uma ação concreta nesse sentido. É normal, né, que as pessoas, elas, depois que elas já estão satisfeitas aí com a quantidade e a qualidade dos produtos, elas comecem a se preocupar com outros aspectos em relação aos produtos que elas estão consumindo. E as questões ambientais e de direitos humanos passam a ser prioridade, né? Já que ela já tem satisfeito aquela necessidade. Então, se a empresa, se ela está atendendo as questões ambientais e de direitos humanos, passa a ser uma coisa importante. E é isso que nós estamos vendo na Europa, que é uma região que as pessoas se importam muito com essa agenda climática e essa questão do desmatamento.
Mas como é que está o desmatamento na Europa?
Bom, a gente tem áreas de desmatamento na Europa. Uma das preocupações em relação ao desmatamento na Europa é principalmente para fornecimento de madeira, papel e celulose. Mas a Europa é uma região do nosso planeta que ela já tem uma história muito antiga, né, de utilização do solo. Então a gente já tem realmente uma grande quantidade de áreas na Europa já desmatadas. Nós ainda temos algumas regiões, principalmente ali na região, por exemplo, da Suécia, que existe esse desmatamento, principalmente para essa questão da madeira e da celulose. que é a maior preocupação que o pessoal na Europa tem em relação ao desmatamento.
E aqui no Brasil, dá para a gente traçar uma espécie de linha do tempo que mostre para a gente esse aumento do desmatamento aqui no Brasil?
Sim, o desmatamento no Brasil começou em 1500 com a chegada dos portugueses, né, que ocuparam inicialmente a costa leste do nosso país, onde está a Mata Atlântica, e depois foi para o interior, passando primeiro pelo Cerrado, e depois a gente teve aí o desmatamento também, né? Na verdade, a gente não chama de desmatamento, a gente chama de mudança do solo em alguns biomas, porque a gente tem alguns biomas no Brasil que não tem floresta em si, como, por exemplo, o Pantanal e o Pampa. Mas a gente teve mudanças de uso do solo nessas regiões. Como a Amazônia é o maior bioma que nós temos no nosso país, acaba que o desmatamento geral do Brasil, ele reflete muito o desmatamento da Amazônia. Por ser o maior bioma, a gente tem uma grande quantidade de desmatamento por lá. Nós passamos a monitorar o desmatamento da Amazônia com um produto de sensoriamento remoto que se chama PRODES, que faz esse histórico de desmatamento da Amazônia desde 1988. Nós sabemos que, com base nos dados do PRODES, e desde 1988, que o pico de desmatamento aconteceu em 2004, que, né, foi o valor recorde desde o início do monitoramento, e a partir de 2004, tanto por causa de uma melhoria do monitoramento por satélite, quase que em tempo real, desses desmatamentos, tanto também por causa do fortalecimento do IBAMA e do ICMBio, que passaram a fazer ações junto com a Polícia Federal, a gente começou a ter quedas nessas taxas de desmatamento, que despencaram até aproximadamente 2012. Depois a gente ficou em sobe e desce por alguns anos, até que nos últimos aproximadamente 5 anos a gente tem visto aí um aumento desse desmatamento novamente, chegando a valores que a gente tinha aí antes de 2012, né? Próximos que a gente tinha de 2012. E isso aqui é a nossa preocupação, é a tendência, né? A gente teve uma redução durante um certo tempo e agora a gente está vendo de novo um aumento. Essa que é a nossa grande, grande preocupação. Falei que o desmatamento no Brasil reflete muito, né, o desmatamento da Amazônia, mas eu gostaria de falar aqui, de explicar também um pouco sobre o desmatamento do Cerrado. Porque o que aconteceu com a redução do desmatamento na Amazônia? A gente que trabalha com essa parte de uso do solo, a gente falava que era como se tivesse tido um vazamento do desmatamento da Amazônia para o Cerrado. Porque com o aumento da fiscalização do desmatamento na Amazônia, várias áreas do Cerrado começaram a ter altos valores de desmatamento. A gente teve alguns anos que o desmatamento do Cerrado teve valores maiores do que o desmatamento da Amazônia. Principalmente numa região que a gente chama de Matopiba. Matopiba é o acrônimo para os estados de Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia, que foi onde a gente começou a ter esse grande desmatamento. E é interessante a forma como o desmatamento acontecia nessa região, que ela é diferente da forma como o desmatamento acontece na Amazônia. Historicamente, a gente vê que o desmatamento na Amazônia, ele começa com a abertura da área e venda da madeira, depois existe um estabelecimento de pastagens sobre essa região, para depois vir com a agricultura por cima. Então, as pessoas que desmatam, elas primeiro se capitalizam com a pecuária, para depois vir com algum tipo de agricultura por cima. Já o pessoal que está fazendo essa abertura do Cerrado, eles já começam já capitalizados e já com estabelecimento de culturas agrícolas. Essa região do Matopiba, ela é hoje um destaque no nosso país para a produção de soja e de algodão. Então, a gente tem essa diferença aí entre como acontece o desmatamento na Amazônia e também no Cerrado. Nós temos outros biomas que também sofrem com desmatamento que a gente fala pouco. A Caatinga também é um bioma que a gente tem altos níveis de desmatamento, é um bioma muito ameaçado. A gente fala muito pouco da Caatinga. Bom, como eu disse, desmatamento do Brasil, quando a gente pensa em termos gerais, ele vai refletir muito o da Amazônia, porque a Amazônia é o maior bioma brasileiro. Mas todos os nossos biomas têm aí problemas, né, relacionados com o desmatamento.
Professora, na sua opinião, qual que é o principal desafio, o maior problema ambiental da Europa?
Na minha opinião, o maior problema ambiental da Europa é a poluição atmosférica e a emissão de gases de efeito estufa, principalmente pela queima de combustíveis fósseis utilizados para geração de energia, para o transporte e para a indústria lá da região. E veja só, é muito difícil de resolver isso. A Europa teria que trocar toda uma matriz energética se ela quiser acabar com esse problema ambiental. E é uma região que não é abundante em água, como nós aqui somos no Brasil, e nem, por exemplo, em radiação solar, né? Como nós aqui no Brasil, a gente tem bastante sol aí para a gente fazer energia limpa, né? Energia renovável vindo do sol. A Europa não tem essa possibilidade. Tem poucas regiões com essa possibilidade. Eles não têm nenhuma época do ano que o sol fica a pino, né? Não fica sobre a Europa toda. Então, eu vejo que não é só um grande problema ambiental, como também é um grande desafio.
Agora, a Europa está sempre opinando, sugerindo coisas relacionadas aqui à Amazônia. Os europeus podem dar lições ecológicas ao Brasil? Eles têm moral para isso?
Eu não falaria de moral. Eu acho que eu não falaria dessa forma. Eu entendo que essa pergunta, ela tem uma crítica embutida, né, de que o desmatamento na Europa já aconteceu, né, eles têm uma grande área aberta por lá. Muitas pessoas têm esse argumento de que a Europa já está desmatada e agora vem aqui proibir a gente. Bom, eu não vejo exatamente dessa forma. Primeiro porque a Europa tem uma história muito antiga e o nosso conhecimento sobre as consequências do desmatamento é recente. Eu acredito que a gente cai num certo anacronismo quando a gente julga as coisas que aconteceram com o conhecimento de hoje, quando a gente faz esse tipo de crítica. Ah, a Europa já está desmatada. Mas a gente não sabia o que acontecia quando a gente desmatava. Agora a gente já sabe. E segundo, porque exatamente por ter uma história mais longa, os europeus eles já estão há mais tempo nessa tentativa de compatibilizar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade social e ambiental. E nesse ponto, eu acho que o que a gente tem é aprender com a Europa. O que a Europa mostra para a gente é que é mais fácil trilhar o caminho já sustentável durante o crescimento do que trilhar o caminho de desenvolvimento a qualquer custo e depois tentar consertar as coisas. Como eu falei sobre a questão do problema ambiental na Europa ser a poluição por causa da queima de combustíveis fósseis, e falei também da dificuldade, né, que eles têm para trocar essa matriz agora que ela já está toda estabelecida. Nisso eu sustento esse meu argumento de que eu acho que é mais fácil trilhar o caminho sustentável do que a gente consertar as coisas depois. E é aquela coisa. A humanidade errar uma vez é aceitável, como a Europa já errou. Agora, permanecer no erro, eu acho uma certa burrice. Eu acho que nessa questão aí de eles poderem dar lições ecológicas é nesse sentido. A gente pode olhar para eles e ver que o que eles fizeram tem como trilhar outros caminhos. Fazendo o que eles fizeram não vai funcionar muito bem.
Mas a senhora não acha que eles podem estar querendo proteger os agricultores ali dos países da União Europeia e usar o meio ambiente como uma desculpa, entre aspas?
Sim, a pauta ambiental ela é frequentemente acusada de ser usada para proteger os mercados, né? Isso é, de fato, acontece. Uma das coisas que me chamou bastante atenção nessa lei anti-desmatamento é que os próprios países europeus também vão ter que se submeter a ela. Não é apenas para o comércio fora da Europa, além da Europa. Então, esse argumento de que eles estão utilizando da pauta ambiental para proteger mercado, me parece que, nesse caso, não é exatamente isso, já que os próprios países europeus, entre eles vão ter que emitir essa certificação anti-desmatamento. E, no caso do Brasil, pensando no nosso caso, a Europa não é o nosso maior consumidor de produtos agrícolas. A gente tem outros consumidores muito maiores, como, por exemplo, a China. e nenhum país é capaz de produzir todos os produtos que necessita. Então, por mais que seja, de certa forma, pode ser usado como uma proteção para o mercado interno, não vão deixar de consumir do Brasil. Tá? Essa é que a minha análise em relação a essa lei anti-desmatamento que passou aí no Parlamento Europeu.
A senhora falou que não é esse caso, mas existem problemas ligados ao uso da pauta ambiental para promover outros interesses, né?
Sim, existe um livro que eu gosto muito, que ele se chama A Política das Mudanças Climáticas. Logo nos primeiros capítulos, Anthony Giddens, que é o autor desse livro, ele fala que a pauta ambiental, ela não é nem de direita nem de esquerda, ela é de todos nós. E eu acredito muito nisso, porque a pauta ambiental, ela está ligada a muitas outras coisas. Ela está ligada à parte de produção de alimentos, à parte de produção de energia. Afinal de contas, nós usamos, por exemplo, aqui no Brasil, a cana-de-açúcar para produção de álcool. Está também ligada à produção de fibras, né? A gente usa o algodão, a gente usa o papel de celulose. A pauta ambiental também está ligada na área de saúde pública. Então, muitas doenças que nós temos estão ligadas à área ambiental. Então, realmente, a pauta ambiental, ela está conectada a muitos assuntos e pode ser usada para promover vários interesses. Mas o mais importante é, eu acredito que a pauta ambiental é uma pauta que todos nós devemos nos preocupar. Tá? Essa é uma questão que eu acho que é primordial de nós pensarmos.
Professora, queria que a gente se detivesse um pouquinho agora na questão energética. A senhora acha que por conta daquele problema ali de falta de fornecimento de gás russo, a Europa pode estar desrespeitando o meio ambiente por conta disso?
Eu acredito que a falta de fornecimento de gás dos russos vai acabar por acelerar o processo que a Europa já começou, que é dessa tentativa de transição energética. Infelizmente, a Europa não é uma região nem abundante em radiação solar, nem em recursos hídricos. E uma outra possibilidade que os europeus também usam muito em relação a essa questão de energia, que é a energia nuclear. Ela não é um tipo de energia que é rápida de ser implementada. A gente precisa ter todo um cuidado quando a gente fala sobre energia nuclear. Apesar de ser, ela fica no limbo, né? Ela não é nem renovável, nem não renovável, a energia nuclear, ela fica no limbo ali. Mas eu acredito que a transição energética deles vai, talvez seja bem mais rápida. Eles vão ter que pensar em soluções de energia bem mais rápido para suprir essa questão do gás da Rússia. Mas é um calcanhar de Aquiles deles, né? Eles realmente dependem muito desse gás, principalmente para aquecimento e para a área industrial deles. Mas a transição energética, eu acho que, na verdade, a Rússia está mostrando para eles o quanto a transição energética é urgente. E eu acredito que eles vão dar um gás bem grande aí nessa questão.
Agora, outro assunto que esteve bastante em pauta no noticiário internacional esse ano foi a questão do verão intenso, né, da seca que provocou aquelas ondas de calor. Isso também acendeu um alerta para o cuidado com o meio ambiente?
Nossa, com certeza. A Europa passou pela pior seca dos últimos 500 anos nesse verão. E a sociedade europeia, ela leva realmente muito a sério essas questões ambientais. Então, quando alguma coisa desse tipo assola aquela região, acende mesmo um alerta sobre esse cuidado com o meio ambiente. Então, a gente teve secas nesse verão, mas no início do ano a gente teve chuvas extremas na Alemanha. Nós já tivemos alguns eventos nos anos anteriores de furacões em regiões que não eram comuns. Bom, basicamente, os extremos climáticos têm sido o novo normal da Europa. E nós temos muitos dados sobre clima na Europa. Nós temos várias estações climatométricas, nós temos parte de monitoramento por satélite, por radar. Então, nós sabemos que esses extremos, eles estão acontecendo com mais frequência. E as pessoas lá têm essa consciência de que esses extremos estão acontecendo com mais frequência. E isso faz com que a pressão da sociedade para com a política, né, da região nessa área de meio ambiente, ela seja maior. Essa lei anti-desmatamento me parece ser uma pressão praticamente social, de que a sociedade europeia gostaria, né, de não se preocupar com de onde vem aqueles produtos que ela está consumindo no dia a dia, quando ela vai, por exemplo, no supermercado. É bastante interessante isso porque nós já passamos por uma situação aqui no Brasil em relação aos europeus e essa pressão que a sociedade, que o consumidor europeu, né, a sociedade europeia, fez sobre o Brasil. Em 2012, nós tivemos dois movimentos, na verdade, que ficaram conhecidos como moratória da soja e moratória da carne, que vieram desse tipo de movimento. Se não me engano, aconteceu o seguinte, alguns ambientalistas entraram em supermercados e restaurantes na Europa, panfletando, dizendo o seguinte, você sabia que a carne que você está consumindo veio de desmatamento da Amazônia? Ou a soja, né, que você está consumindo veio de desmatamento da Amazônia? E as pessoas começaram a boicotar determinadas marcas, determinados supermercados e restaurantes por causa disso. E isso culminou no que aqui no Brasil a gente chama de moratória da soja e moratória da carne, que foi basicamente diversos produtores, no caso tanto da soja quanto da carne, que se comprometeram, isso sem interferência política, foi um movimento dos próprios produtores mesmo, eles comprometeram a não produzir em áreas desmatadas. E funcionou muito bem. Por vários anos funcionou muito bem essa moratória da soja e moratória da carne. Porém, essa moratória da soja e moratória da carne, elas funcionaram apenas para o bioma da Amazônia. Existiu uma certa especulação em fazer algo semelhante para o bioma cerrado, mas nós não tivemos até o momento nenhum tipo de acordo entre os produtores do cerrado, não. A moratória da soja e moratória da carne, ela vigorou aí por 4 anos, apenas para o bioma Amazônia.
Mas os países que são considerados ricos, eles estão entre os que mais provocam poluição ambiental?
É interessante essa questão, porque até durante ali a Revolução Industrial e algum tempo depois, isso era verdade. Os países mais ricos eram os que causavam maior poluição ambiental. Mas já não é mais verdade isso. Porque o que acontece? Se formos medir a poluição ambiental por gases de efeito estufa que são emitidos, hoje dois grandes emissores são a China e a Índia, que são dois países que são considerados em desenvolvimento. O que acontece é que os países mais ricos, eles ficam com a parte de produção de serviços e de ideias, enquanto que esses outros países, eles ficam com a parte da produção em si daquele produto. Aconteceu várias vezes, por exemplo, de a gente ter produtos que são desenvolvidos, pensados nos Estados Unidos e que são produzidos na China. Né? Então, a produção, a fábrica que produz, acaba ficando na China ou na Índia. Isso faz com que países que são considerados em desenvolvimento, não estão aí entre os que são considerados os mais ricos, na verdade, serem os que mais poluem. Hoje, dos cinco países que são os que mais emitem gases de efeito estufa, três não são considerados os mais ricos, que seriam a China, os Estados Unidos, a Índia, a Rússia e o Japão. Desses cinco, só os Estados Unidos e o Japão, que eu acho que a gente pode colocar aí na lista dos mais ricos, né? Os outros três estão em desenvolvimento e são os que mais poluem. O Brasil está nessa lista também, tá? Se a gente pegar os 15 maiores poluidores aí em relação a gases de efeito estufa, o Brasil é o 13º.
Mas a China está num movimento importante, não está, de descarbonização?
Sim, a China, eu falei que a Europa mostra para a gente que trilhar o caminho do desenvolvimento sustentável é mais fácil do que consertar as coisas depois, né? Trilhar o caminho do desenvolvimento a qualquer custo e depois a gente ter essa mudança. A China fez um movimento mais ou menos desse tipo. Eles estão trilhando até o momento ainda um caminho de desenvolvimento a qualquer custo e agora eles estão tentando fazer essa modificação para algo mais sustentável. Mas eles ainda são um dos países que mais utilizam carvão, principalmente na indústria. Eles têm grandes problemas relacionados com poluição atmosférica, com poluição da água. Então, eles estão fazendo esse movimento, Mas, como eu disse, não é um movimento fácil você trilhar primeiro o caminho do desenvolvimento a qualquer custo e depois modificar a forma como você faz as coisas. Não é um movimento simples.
Para encerrar, professora, a ONU chegou a pedir que a Europa aumente a ambição ambiental para combater a crise planetária. Além dessa lei anti-desmatamento que a senhora apontou aí como uma ação concreta, o que mais que a região pode fazer para contribuir com o meio ambiente?
Eu continuo tocando na parte da matriz energética. Não é simples, mas hoje é um dos grandes problemas da Europa. Bem maior, inclusive, do que a questão anti-desmatamento deles, né? Porque eles podem contribuir com essa questão de evitar a importação do desmatamento, que eles mesmos estão dando essa denominação, né? Eles não querem pegar produtos que venham de desmatamento, mas a questão da matriz energética é um calcanhar de Aquiles para eles, e eu acho que é onde eles podem ajudar muito nessa questão de uma matriz energética que seja com fontes renováveis e que seja mais sustentável.
Tá certo, nós conversamos com a Lívia Cristina Pinto Dias, professora de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto. Professora, muito obrigada por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite e até uma próxima oportunidade. Estou à disposição.
Obrigada, professora. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Muito obrigada, viu? Até mais.
Tá, eu vou ler um trechinho de uma matéria do site do INSPER, que diz que entre as diversas reações ao dispositivo legal europeu, vem sempre à tona os argumentos de que o Brasil tem a legislação ambiental mais rigorosa do mundo. Você sabia disso?
É por conta da Amazônia também, né? Essa questão de proteger a Amazônia.
Então, dando continuidade a essa reportagem, pode-se dizer que a proposta tem pontos bastante controversos, é unilateral e passa por cima da legislação nacional, porém a contra-argumentação brasileira, fundada numa legislação que ainda não foi verdadeiramente implementada. Menos de 5% da área cabível já foi validada, não se sustenta e não melhora em nada a nossa reputação, abalada com recordes consecutivos de desmatamento. E sem esvaziar o argumento ambiental, não se pode dizer com assertividade que se trata de protecionismo para minar a competitividade do agronegócio brasileiro. Eu acho que essa é uma grande preocupação do Parlamento Europeu, né, Thay? Porque a gente sabe que a Europa tem a tendência de querer defender os seus próprios agricultores. Então, muitas vezes, os países são acusados de usar a questão ambiental para proteger outros interesses.
É, e causou uma reação não só do Brasil, mas países emergentes fazem parte de uma ofensiva para tentar impedir que a Europa aplique medidas protecionistas. Numa carta enviada à Comissão Europeia, Brasil e uma dezena de países em desenvolvimento alertaram que tais barreiras podem violar os tratados internacionais. Para o Brasil, medidas comerciais não podem ser usadas para atingir metas ambientais e ameaçam aprofundar a pobreza sem efeitos para a conservação da floresta. O grupo ainda alerta que a proposta poderia violar os acordos comerciais da OMC. No documento, entregue no final de julho para a direção da Comissão Europeia, os emergentes indicaram que estão cientes da necessidade de defender o meio ambiente, mas, abre aspas, lamentaram que a União Europeia tenha optado por uma legislação unilateral, fecha aspas, e não por seguir acordos internacionais já estabelecidos. Então, seguiremos de olho, vamos acompanhar essa movimentação aí da Europa em relação ao meio ambiente e vamos acompanhar também o que vai ser feito para poder amenizar esses impactos climáticos que também têm afetado não só a Europa, mas todo o mundo. Agora a gente vai acompanhar, sabe o quê?
O mundo bizarro.
Isso aí.
Mundo bizarro.
Olha, tá, já teve gente que disse que a gente cisma com as velhinhas e o mundo bizarro de hoje é sobre uma velhinha. Uma mulher de 95 anos foi detida em Dalton Beach, no norte de Miami, por bater em uma das suas netas de 46 anos com um chinelo.
Meu Deus.
Depois de acusá-la por ser preguiçosa. Sua avó te batia? Eu sei que você tem uma relação próxima com a sua avó.
Não, não, ela me ameaçava muito.
Nunca tomou uma chinelada?
Só lembro de uma vez. Foi tão emblemática que marcou. Tu tem cara de quem aprontava, né?
É, aprontava, mas...
Eu, no geral, era tranquilo, assim. Era mais reclamação por coisas de preguiça. Às vezes ela pedia pra fazer alguma coisa, não fazia, ficava de preguiça. E eu sempre fui muito desligada, esquecia. Aí eu tomava esporro por conta disso.
Ainda bem que aqui no Mundioca você não é. Então a chinelada adiantou. Hattie Reynolds chamou a polícia pra se queixar de que a sua neta, Jenny Williams, estava deitada na sua cama e se recusava a sair.
No entanto, os agentes foram obrigados a detê-la por violência doméstica. Ela chamou a polícia porque a neta estava preguiçosa e quando a polícia chegou, a idosa admitiu a agressão com chinelo. Não tenho que... Olha o que ela disse, hein? Não tenho que pagar pelo ar-condicionado ligado o tempo todo para que ela fique no quarto, foi o que disse Reynolds aos agentes, de acordo com o jornal The Daytona Beach News. O chefe de polícia disse que a idosa não era uma ameaça, mas que era preciso seguir a lei. A idosa ficou uma noite na cadeia e foi libertada depois que a neta afirmou que não prestaria queixa contra ela.
É, olha aí.
É, bater não pode também, né?
Bater não pode.
Sei que o pessoal de antigamente gostava de um chinelo.
De chinelo, de bater. Mas eu achei engraçado.
É muito engraçado.
Uma senhora de 95 anos, coitada, sendo presa, porque tava tentando educar a neta de 46 anos.
46, eu não sei se dá mais jeito, não.
É, também acho que não. Já passou da idade.
Como é que se diz o ditado popular? É de pequeno que se torce o pepino? Ela não tá mais pequena.
Agora, se fosse uma situação... Não diz aqui se foi a neta que denunciou,
não,
né?
Não, foi ela mesma que chamou a polícia. Ela chamou a polícia porque a neta tava preguiçosa.
Meu Deus, então ela bateu e ela chamou... É, essa avó aí tá demais, hein? Porque eu ia falar, se fosse no meu caso, eu não teria coragem de chamar a polícia pra minha avó, não.
Não, ela que ia chamar pra você.
Mas aí, no caso, foi a avó mesmo que chamou.
A sua avó ia ter coragem de chamar a polícia pra você?
Essa avó... Não sei, eu acho que não. Mas essa avó aí, gostaria de conhecê-la. Gostei da história.
Muito bom, esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Botando ponto final aqui, Melina, em mais um episódio do Mundioca. Hoje, assunto importante, é sempre legal a gente debater essa questão de medidas que podem ser feitas para a gente amenizar os impactos ambientais. A gente já falou aqui no Mundioca sobre ondas de calor, sobre inundações, tudo consequência aí de devastações, digamos assim, que o homem acaba provocando ao meio ambiente, aí vem a reação do meio ambiente que acaba afetando o mundo inteiro. Então, é importante cuidar do meio ambiente, sim. É importante também ir lá no nosso Twitter, @mundioca com K, seguir a gente, interagir conosco e acompanhar. E se quiser também trazer uma sugestão, fique à vontade, é só ir lá no Twitter, @mundioca com K, para acompanhar os nossos episódios, você já sabe, né? Estamos disponíveis nas principais plataformas e também lá no site sputniknewsbrasil.com.br, na página inicial do site da Sputnik Brasil. É isso, recado dado, hein, Melina?
Tchau,
vambora,
tchau,
então.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.